Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos agora no quinto episódio de Sambas Contados, um original Globoplay em parceria com a Laboratório Fantasma. Na voz, seu mano Emicida. E se você ficou até aqui, alguma coisa a gente tá fazendo direito, não é não? Então, bora viajar na nossa nave de vinil.
Um, dois, um, dois, três.
A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Como bem disse o poetinha Vinícius de Moraes, eu eternamente agradeço por nessa vida ter tido a honra não só de encontrar, mas de conviver um pouco com aquele que foi não só um amigo, mas também um mestre, Wilson das Neves. Wilson gravou com os maiores da nossa música. No panteão dos grandes artistas, ele certamente tem seu lugar garantido. Mas além de ser um grande baterista, era também um excelente cantor, um verdadeiro sambista. Se formos falar sobre seu dom de frasista, então, podemos elencar centenas de máximas que ele eternizou, como por exemplo seu bordão mais conhecido, Ô Sorte! Que eu também evoco em Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. Bordão esse que era entoado por um velho amigo de Wilson, pelo qual ele sempre demonstrou uma imensa gratidão e um carinho maior ainda. Um artista que, assim como Wilson, saltou das baquetas, e isso não significa que ele tenha abandonado elas, para o microfone, mostrando sua multiplicidade e fazendo por merecer a posição central em qualquer palco que passava.
Aí, minha gente, vamos chegando, vamos chegando. Quem quiser tentar, pode tentando aí pelo chão mesmo. Seu papo informal. É isso aí, vamos comendo mingau pela pedrada do prato.
Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz. Quais são as três palavras que o mundo diz? Amar, viver e ser feliz.
Newton Delfino Marçal, ou apenas Mestre Marçal, é certamente uma das figuras mais emblemáticas que o samba produziu. E olha que no samba essa disputa é acirrada. Wilson, a cada encontro, sempre trazia histórias e mais histórias das aventuras deles, acompanhando juntos alguns dos maiores artistas do Brasil. Seu Wilson, inclusive, no disco Som Sagrado de Wilson das Neves, de 1996, tem uma faixa que leva o nome do amigo, Mestre Marçal. Faixa onde um mestre rememora a genialidade de outro mestre, elencando em ritmo de samba algumas de suas melhores frases e termina assumindo o tamanho da saudade que sente do parceiro. Um samba maravilhoso. Mas quem foi esse tal de Newton Delfino Marçal? E por que estamos falando de dinastia? Vamos contextualizar um pouco então, e a partir daí, espero que as coisas façam mais sentido. Segundo o dicionário Oxford, uma dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. É exatamente o caso do qual estamos tratando hoje aqui. Newton é pai do grande Marçalzinho, que eu conheci tocando junto com Wilson das Neves também, percussionista dos Brabo. E esse mesmo Newton também é filho de ninguém menos que Armando Vieira Marçal, número baixo, pedra 90, apenas o pai de vários fundamentos quando o assunto é samba. Estamos ou não estamos falando de uma dinastia de bambas? Hã? Seria injusto não trazer aqui o valor de um quarto integrante, que não era exatamente da família quando falamos de sangue, mas que a afinidade de uma vida inteira lhe conferiu o título de irmão, Alcebíades Maia Barcelos, ou Bid. Junto com Marçal, o primeiro, formavam a dupla, Bid e Marçal.
A primeira vez que te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri, peguei no fim e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emoção.
Para você ter uma ideia da sintonia deles, da força da ligação que os dois tinham, de alguma forma, eles se transformaram em um no imaginário popular. Quando aconteceu a Bienal do Samba em São Paulo, na TV Record, a produção decidiu chamar compositores importantes do gênero. Entre os convites individuais, estava lá um, expedido para o senhor Bid Marçal. Na cabeça dos produtores da apresentação, a dupla se tratava de uma só pessoa. E, sinceramente, se a gente for ver, não estavam de todo errados. Bid e Marçal se completavam de tal maneira que criaram um estilo de samba tão marcante que já nos primeiros acordes era possível distinguir quem havia segurado aquela caneta. Bid inventou o surdo, o instrumento que dá a marcação para o desfile das escolas de samba até hoje. Na revolução que aconteceu no bairro Estácio de Sá, na década de 20, Bid foi uma figura importantíssima, principalmente quando falamos do que ele iria chamar de samba de sambar. Um termo que foi cunhado pelo pesquisador Humberto Franceschi, que falava sobre o samba batucado do Estácio. Uma alteração rítmica imprescindível que deu outra cadência aos desfiles de rua pelo resto dos tempos. Bid foi padrinho do mestre Marçal, uma vez que seu parceiro Armando Marçal faleceu cedo, aos 44 anos, em 1947. Mestre Marçal chegou a dizer que vivia vendo os dois compondo, sentavam na mesa, trocavam pedaços de papel, batucavam na própria mesa, dedilhavam no cavaco e repetiam as letras por horas, na intenção de decorarem. Aqueles dois, que foram uma espécie de grife do samba, sinônimo de qualidade musical, foram posteriormente homenageados por Newton Marçal, o mestre, quando lançou o disco Marçal Interpreta Bid e Marçal, produzido por ninguém menos que Fernando Faro em 1978. Acho que esse foi o disco que deu projeção de verdade para o mestre Marçal enquanto solista. Naquela altura, seu nome já estava entre o nome dos maiores, reverenciar seu pai e seu padrinho. Aquela altura, naquele momento, era uma forma de apontar de onde veio a sua grandiosidade, de onde veio a sua genialidade. Além de ser um disco histórico, tem um outro fator que vale visitar nessa gravação: a história do Coro de Milhões. Mestre Marçal, que enquanto ritmista participou da gravação de alguns dos discos dos maiores nomes da música brasileira. Por exemplo, Arca de Noé de Vinícius de Moraes, Água Viva de Gal Costa, Bugre de Ney Matogrosso, Caetano Veloso de Caetano Veloso, Camaleão de Edu Lobo, Circense de Egberto Gismonte, Elis de Elis Regina, Talismã de Maria Bethânia, Pilão Mais Raça de Elza Soares, e isso só para citar alguns. E isso acaba por revelar o tamanho do seu prestígio. No momento em que ele decide investir na sua carreira de intérprete, vem com tudo e monta um coro que poderia fácil ser o We Are The World brasileiro. As vozes que compõem esse coro e que vem anunciada na capa são de ninguém menos que, presta atenção, Chico Buarque, Clara Nunes, Cristina Buarque, Dona Ivone Lara, Elton Medeiros, Giza Nogueira, Gonzaguinha, João Nogueira, Martinho da Vila, Milton Nascimento, Miúcha, Conjunto Nosso Samba, Paulinho da Viola, Paulo César Pinheiro e Roberto Ribeiro. Tá bom ou quer mais açúcar? Esse era o tamanho do prestígio do mestre Marçal no momento em que ele decidiu homenagear seu padrinho e seu pai, Bid e Marçal. Sinceramente, não tinha como estar melhor acompanhado dentro desse estúdio. Prestígio não é algo estranho a essa dinastia de bambas. Marçalzinho, aquele que eu conheci pessoalmente graças ao Wilson das Neves, também dá continuidade ao legado do seu pai e seu avô. Ele já esteve no palco com gente como Lulu Santos, Paralama do Sucesso, Gal Costa, Caetano Veloso, Jorge Benjor, João Bosco, Djavan, Vanessa da Mata, Chico Buarque, Paul Simon, isso entre sei lá quantos outros, e além de dar prosseguimento à tradição, sendo o mestre de bateria na Portela. Em 1974, o produtor Marcos Pereira juntou um time de craques para eleger os melhores sambas de todos os tempos. Nessa seleta constavam nomes de peso da crítica cultural da época. Por exemplo, estava ali Tarik de Souza, Albino Pinheiro, Arley Pereira, Ricardo Cravo Albim, Lúcio Rangel, José Ramos Tinhorão, o próprio Sérgio Cabral, entre outros, elegeram o samba de Bide e Marçal. Composto originalmente em 1933 e regravado por mais de 100 artistas, chamado Agora é Cinza. Eu disse que prestígio não era algo estranho a essa dinastia de bambas. Vai vendo.
Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. Nosso amor foi uma chama e o sopro do passado desfaz.
Vou te contar aqui uma história interessante. A bossa nova, gênero musical brasileiro que dispensa apresentações, iria explodir na década de 50 e rodar o planeta inteiro. E é bem possível, mas muito possível mesmo, que também tenha em um dos seus maiores clássicos um dedinho de Bide e Marçal. É um fato que a preponderância de nossa riqueza percussiva é a influência maior do que naquele tempo foi uma grande novidade. Mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando você estiver de bobeira, bem suavinho, escuta Violão Amigo, de Bide e Marçal. Eles foram os compositores. Quem gravou ela foi o Gilberto Alves. No YouTube, por exemplo, tem tanto a versão do Gilberto Alves, quanto várias apresentações do mestre João Gilberto interpretando ela ao redor do mundo. Muita gente defende que a música Violão Amigo, gravada originalmente em 1942 por Gilberto Alves, foi a inspiração para que na década seguinte Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça compusessem Desafinado. Pode se tratar de uma inspiração direta, como também pode se tratar de uma homenagem bastante perceptível já ali nos primeiros acordes, como era uma característica dessa que foi uma das duplas mais felizes da história do samba, os inseparáveis Bide e Marçal. Jamais podemos perder de vista a capacidade aglutinadora e revolucionária do samba. Sem esses elementos, essa forma de existir jamais alcançaria a relevância que encontrou, principalmente numa cultura tão vibrante como a cultura brasileira. É importante pensar que essa primeira geração dos Marçal, ali representada pela figura do Armando I, o avô do Marçalzinho, é também a geração que viu o samba ser fortemente perseguido e criminalizado. Um preto, andando com violão, com instrumento de percussão, podia ir preso, ou até mesmo coisa pior. Tem aí, na estrutura racista da sociedade brasileira, ecos do grito de fantasmas que sempre assombraram a Casa Grande. A música, na mão do povo, é mais do que entretenimento. Fela Kuti dizia que a música é uma arma. Dizem que na Revolta dos Malês, foram os tambores que enviaram a mensagem de que havia chegado o momento de se rebelar. Tanto que vão se criar leis que visavam extinguir esses instrumentos no Brasil, sobretudo nas suas maiores cidades costeiras, Bahia e a agora capital, Rio de Janeiro. Mas a essa altura do campeonato, a presença africana já tinha influenciado até a música dos brancos, entre elas valsas, polcas, choro, involuntariamente. Esses gêneros se tornaram mais vibrantes após o toque africano e afro-brasileiro. E quem queria voltar para o que eles eram antes? Mais do que quebrar certos paradigmas, as gerações que se sucederam até chegar à posição de reverência que, por exemplo, Marçalzinho ocupa, ressignificaram não apenas a história dos instrumentos de percussão, mas sim a história do povo brasileiro e, com sua batucada, tornaram-se uma espécie de movimento anticolonial que movia o corpo de todos em direção a um amanhã melhor. Geraldo Filme, outro gigante, quando foi exaltar o seu bairro Bixiga e sua escola, a Vai Vai, cantou a plenos pulmões que o samba era uma tradição. Essa palavra é central quando pensamos na beleza com que cada geração da família Marçal dá continuidade a uma história tão bonita. Viva Armando Marçal I, viva Newton Marçal, o grande mestre Marçal, e viva Marçalzinho, a continuidade do legado. Que venham mais e mais e mais gerações de bambas que deem seguimento à parte mais bela da alma brasileira através dos seus ritmos. Viva a dinastia Marçal!
Violão amigo, ouve os meus sais, ouve os meus segredos, não suporto mais. Talvez tu compreendas meu sentir. Quero exprimir neste samba tudo que sofri.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre uma sambista que é a síntese do que significa sonhar. Se você gosta de samba, já se ligou ou pelo menos desconfia de quem a gente está falando. Cola com nós e vamos ver se você acertou lá no próximo episódio.
Violão, amigo, eu canto por consolação. Trago esta mágoa sentida no meu coração, violão.